Bom dia.
Verificado o quórum regimental, nós damos início à nossa reunião extraordinária do Colégio de Procuradores com a leitura, discussão e aprovação e assinatura das atas das sessões anteriores. Pedido a dispensa, nós vamos para as comunicações. Eu gostaria de, nessa oportunidade, antecipar que nós fizemos um contato com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para que fosse entregue ainda hoje a proposta de o nosso projeto de reajuste. E aí eu gostaria de pedir aos senhores que a gente empreendesse uma celeridade a essa reunião, porque, conforme combinado, se nós conseguíssemos chegar em tempo à Assembleia, nós colocaríamos ainda, né, logo em primeira discussão esse projeto na pauta da comissão. E aí eu submeto aos senhores, eu sei que nós estamos sem relatoria nesse projeto, mas eu submeto aos senhores a discussão, essa proposta que foi apresentada pela administração superior. Né, evidentemente que existe aí uma decisão liminar do Conselho Nacional do Ministério Público, do conselheiro Marcelo Rabelo, mas nós não podemos adotar a implementação automática do reajuste por conta da nossa lei. Então, nós somos obrigados a submeter essa proposta à Assembleia Legislativa. Razão porque nós estamos correndo contra o tempo, estamos aí prestes a enfrentar um recesso parlamentar, e se esse recesso iniciar vai ser muito complicado, porque nós vamos jogar lá para fevereiro a aprovação do projeto. Né? E ele tem reflexos, esse reajuste no 13º, então nós vamos ter algum ganho já no final desse ano, tá certo? Então, abro para a discussão. Eu vou fazer a...
Tem sim, senhora. Tem alguém contra? Se não tiver, vamos dar a prova logo.
Claro, claro, doutora. Doutora Maria José, em seguida, doutor Libório. Bom dia, doutora.
E eu vou fazer, eram três comentários, mas um já foi solucionado, que não havia sido, não estava no que havia sido encaminhado, um estudo de impacto financeiro orçamentário. Então, agora, com o estudo de impacto financeiro orçamentário, aqui está 2018, consta aqui, no número 12, na folha 19, dotação suplementar, remanejamento de orçamento do auxílio moradia. 750 milhões, 8 milhões. Isso é o ano de 2018, 2019 e 2020. Esse remanejamento já significa, e eu confesso a todos vocês, a minha pouco conhecimento na parte de orçamento. Significa que já vai ser remanejado para esse pagamento aqui, é isso?
Para esse pagamento, porque, na verdade, a proposta aprovada, sancionada pelo presidente, estabelece que tão logo comece a figurar no nosso contra-cheque o reajuste, cai automaticamente o auxílio-moradia. E aí nós vamos fazer essa compensação, sim. Nós vamos ter um acréscimo nesses valores por conta dos aposentados, que hoje não recebem o auxílio moradia e vão passar a receber o reajuste.
Excelência, e ainda, as outras duas coisas que eu anotei aqui, é que eu não vi, está muito bem elaborado o encaminhamento, a justificativa, mas não tem, não faz nenhuma referência que o auxílio moradia será extinto, que é mais quase uma compensação. Que não existe nenhum aumento de real para cada membro do Ministério Público, pelo menos da ativa.
É verdade. Por isso é que nós vamos conversar com eles, pessoalmente, com os deputados, porque o que nós temos internamente é um ato. Existe uma preocupação, e aí foi bom a senhora tocar nesse assunto. Nós temos na nossa lei uma referência ao auxílio moradia, como nós temos uma referência ao auxílio creche, que não é pago, tá? A nossa preocupação, e até discuti isso com o doutor Mauro, lá na sub-ADM, é, se nós tirarmos o auxílio moradia e depois houver uma modulação, né, do pagamento desse auxílio, dessa parcela indenizatória para os colegas do interior, porque pela redação do projeto que foi, da lei que foi sancionada, não se paga para ninguém. Mas existe uma movimentação no sentido de estabelecer que seja pago para os colegas, desde que comprovada a despesa, né, para os colegas do interior. Então, a minha preocupação, nós vamos propor a retirada do auxílio moradia da nossa lei, e aí depois nós vamos ter uma dificuldade, porque nós vamos ter que novamente propor nesses novos moldes o auxílio moradia. Então, o que nós entendemos nesse momento, que é melhor não enfrentar essa discussão, tratar internamente com os deputados e depois, a partir de uma modulação dessa situação, a gente possa então sentar com eles e conversar, porque o certo é que o nosso ato que prevê hoje o pagamento no valor de R$4.300, ele será revogado. Né? O que nós não queremos alterar nesse momento é a lei por conta dessa indefinição. Doutor Libório.
Bom dia, senhora presidente. O assunto foi colocado pela doutora Bazé, e todos nós sabemos que o auxílio moradia foi uma forma de suavizar as nossas dificuldades financeiras. Não tinha reajuste, então o auxílio moradia veio para ajudar. A gente sabe que a lei prevê há muito tempo, onde não houver residência oficial, que se pague o auxílio moradia. Logicamente que todos nós sabemos que esse pagamento daqui por diante só poderá ocorrer mediante comprovação da despesa. E referente ao valor gasto. No momento, a dúvida que se tinha aqui, ao conversar com a doutora Mazé, bom, e aí? Nós temos uma previsão de valores para o reajuste, ou esses valores que nós vamos utilizar nesse reajuste agora de vencimento, de subsídio, será por conta daqueles valores que nós temos em razão do pagamento do auxílio moradia. Então, são pequenas coisas que, logicamente, que não é o caso de uma discussão tão grande assim, porque todos nós sabemos que uma coisa aconteceu, e, sobretudo, da necessidade de chegar imediatamente, sob pena de a gente tomar um prejuízo nesse final de ano sem auxílio moradia e sem reajuste.
O auxílio moradia ele não cairá enquanto o reajuste não for implementado. Né? Então, assim, se nós recebermos, vamos imaginar que em dezembro nós não consigamos aprovar o nosso reajuste na Assembleia, o que é uma hipótese remota, na minha opinião, mas vamos imaginar que aconteça. Se isso acontecer, nós não vamos deixar de pagar o auxílio moradia no mês de dezembro. Nós vamos pagar, porque a lei é clara. O auxílio moradia só cairá se o reajuste constar no contra-cheque. Aí o que acontecerá? Se foi implementado em fevereiro, vamos dizer, né? Porque em janeiro há o recesso parlamentar. Se foi implementado em fevereiro, nós não vamos, pagando o auxílio moradia, ter condições de pagar o reajuste retroativo. Porque nós estamos pagando o auxílio moradia nesse período. Compreenderam? O que nós não podemos é pagar as duas coisas. Foi isso que ficou decidido, né, entre o... Não. Enquanto nós estivermos recebendo o auxílio moradia e o nosso reajuste estiver tramitando, tá certo? Garantido está o auxílio moradia. Quando o reajuste entrar no nosso contra-cheque, estiver efetivamente lá, aí cai o auxílio. Mais alguma dúvida?
Vota a favor.
Então, submeto a votação. Aprovado por unanimidade. Então, eu vou pedir licença aos senhores para me retirar Mas aí nós encerramos essa reunião e eu gostaria muito de pedir a atenção de todos vocês e chamá-los, convidá-los para essa reunião informal que nós vamos ter sob a direção do Dr. Mauro, sob nova direção, com a DETIC e com a Softplan para apresentação muito rápida sobre o SAGE, o nosso SAGE, né, o SAGE-MP, que é uma aquisição que nós estamos já há algum tempo pretendendo fazer. A doutora Maria Zé Nazaré, ela sempre nos cobra isso. E assim, nós estamos trabalhando na construção de um sistema que atenda às nossas expectativas, que seja viável do ponto de vista orçamentário e financeiro e que, claro, conte com a anuência, a chancela desse colégio, que é muito importante, porque nós vamos adotar, a partir da implementação do SAGE-MP, uma nova realidade, uma nova dinâmica tecnológica na nossa instituição. Tá bom?
Excelência, eu posso chamar a minha assessora também?
Claro, pra... claro, doutora, deve.
É, tá. Muito obrigada.
Então, eu peço licença, encerrada a reunião.
Doutora Leda, me
pois
permita,
não,
só,
doutor.
Para prolongar as notícias boas, só para comunicar para os colegas que o nosso amigo eterno decano está tendo alta agora de manhã.
Graças a Deus. Então, eu encerro a reunião.